Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil ocupa a sexta posição mundial em casos de diabetes, de acordo com o Instituto da Criança com Diabetes. A doença afeta mais de 15 milhões de brasileiros e, sem tratamento, pode levar à retinopatia, à cegueira, amputação de membros e insuficiência renal, entre outras graves consequências. Eu sou Alexandre Bueno e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com Márcio Lauria, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E, professor, você acabou de falar sobre essa questão de fazer a testagem. Quais são os exames que devem ser feitos?
Então, hoje a gente tem, assim, na verdade, três ferramentas, né, que permite o diagnóstico. A primeira, até a mais clássica, é a glicemia de jejum, né? Então, você fica lá 8 horas. Jejum encolhe a sua glicose de manhã. O grande problema é que esse exame ele depende de dieta. Então, se a pessoa descaprichar uns dias anteriores para fazer o exame, o exame ele pode ser falseado, né? Então, por conta disso, existe uma outra ferramenta que é a hemoglobina glicada, tá? Que é uma média da sua glicose nos últimos meses. E esse exame, então, ajuda a glicemia de jejum, né? Você interpretar esses dois exames, a glicemia de jejum, uma coisa mais imediata, né? E a hemoglobina glicada, como é que a sua glicose tem ficado nos últimos meses. E a terceira ferramenta é o teste de tolerância oral à glicose. A pessoa vai no laboratório, colhe o sangue e depois ela toma um líquido bem doce lá. E aí, depois de algumas horas, ela faz novas dosagens da glicose. É o que a gente chama de sobrecarga. Você dá muita glicose, vê como é que o pâncreas responde. Isso é utilizado em situações específicas, né? A gente pode discutir na grávida ou em pacientes que têm muitos fatores de risco. Mas, realmente, de rotina, a gente costuma fazer em todo mundo, né? Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. E elas estando alteradas, a gente pode, eventualmente, fazer outros testes.
Certo. E agora vamos falar sobre a pré-diabetes. O que é e como ela se diferencia da diabetes?
A pré-diabetes ela começa com um valor assim, de glicose que não é o critério de diabetes, né? Mas que também não está normal. Né? Então, por exemplo, na glicemia de jejum, a gente considera o pré-diabetes, né? Glicemia de jejum acima de 100, mas não acima de 126, que seria o critério de diabetes, tá? E no caso da hemoglobina glicada, seria um valor assim, de 5,7, mas não acima de 6,5, que seria de diabetes. Então, é o meio do caminho, né? Entre a pessoa que tem a glicose normal e o diabetes, né? Então, o que isso informa para nós? Primeiro, um maior risco de desenvolver diabetes, né? E também tem estudos que mostram que o pré-diabetes já está associado a algumas complicações, sobretudo complicações do coração.
Entendi. E, professor, é possível que uma pessoa pré-diabética não desenvolva diabetes? Como isso funciona?
Sim. Na verdade, em medicina, nada é matemática, né? Então, a pré-diabetes ela é um fator grande de risco de desenvolver diabetes. Não sei se você vai desenvolver, mas você tem um maior fator. E o que você pode fazer para evitar isso? É mudar o seu estilo de vida. Voltando lá no início da nossa apresentação, que o tipo mais comum de diabetes, que é o tipo 2, tem muito a ver com o estilo de vida inadequado. Se você mudar o estilo de vida, classicamente, perder peso, começar a fazer exercício, você vê muitos casos que a pessoa não progride da diabetes e muitas das vezes você vê até a regressão do pré-diabetes para uma glicemia normal. Né? Então, no paciente com pré-diabetes, a gente reforça muito isso. E, claro, em alguns casos condicionados, a gente pode também lançar a mão de alguns medicamentos para o pré-diabetes, mas isso é uma coisa mais específica para alguns casos, não é para todo caso. Para todo caso, é tentar mudar o estilo de vida.
Se você sonha em estudar na UFMG, fique atento. Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no processo seletivo seriado UFMG. Se você está cursando ou já concluiu o ensino médio, pode participar. E não se preocupe, quem se inscreve no seriado também pode concorrer pelo SISU. Não perca a oportunidade de estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Faça sua inscrição até o dia 19 de setembro. Acesse agora ufmg.br/seriado-UFMG.
Agradecemos novamente a participação do professor Márcio Lauria. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã iremos conversar sobre a alimentação de pacientes diabéticos. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTEC e da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.